Você está acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã aqui pela Rádio USP e a gente mais uma vez vai se dedicar à Covid-19, ao acompanhamento de casos e é um assunto que temos trazido no jornal muito por conta das informações passadas pelo governo do estado, pelo governador, de que há uma preocupação grande com o aumento dos casos no interior e no litoral do estado de São Paulo. O avanço da doença se dá na capital, mas especialmente no interior e litoral. E a gente vai falar um pouco sobre um caso específico e tentar entender qual é a preocupação dos gestores da saúde com esse avanço de casos. Como controlar? Não é um crescimento igual para todas as cidades, é importante a gente dizer. Esse crescimento é desigual, é diferente, dependendo do município, mas é importante a gente olhar neste momento com um pouco mais de atenção para o interior. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Dr. Walter Figueiredo. Ele é diretor do Serviço Especial de Saúde, o SESA, de Araraquara, órgão vinculado à Faculdade de Saúde Pública da USP. Como vai, professor Walter? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês.
Professor, eu gostaria que o senhor nos explicasse um pouquinho como é que vocês vêm acompanhando, desde o início da pandemia, a evolução dos casos confirmados, das internações, das mortes registradas em Araraquara. A gente vai tomar Araraquara como um exemplo. Claro que ela não está no epicentro dessa preocupação, imagino que no interior, mas vamos entender um pouquinho como é que vocês lidaram com essa situação desde o início da pandemia.
Para iniciar, eu gostaria até de contextualizar uma coisa que eu acho que é importante. O César é o responsável pelas ações de vigilância epidemiológica do município de Araraquara. Né? Ele tem, assim, ele tem 72, 3 anos, né, de existência aqui no município e ele sempre exerceu essa função, né, em relação às doenças de notificação compulsória, ou seja, as doenças infecciosas. E dentro do nosso serviço, a gente tem o atendimento principalmente das doenças de notificação compulsória, AIDS, hepatite, tuberculose, hanseníase, ou seja, a gente tem uma responsabilidade bem estabelecida, histórica, no município. Né? E com esse novo evento, né, que foi o coronavírus, a gente, a partir daí, iniciou logo as nossas atividades e ações no sentido de tentar buscar entender a disseminação dessa doença aqui, né, através, a gente compõe o Comitê Municipal de Enfrentamento do Coronavírus aqui, do município de Araraquara, e também a gente compõe o Comitê Regional, né, do DRS de Araraquara, que compõe 24 municípios, e a partir do momento que houve o início dessa pandemia, a gente começou a tentar entender como é que ela estava se dando aqui no município de Araraquara. Nós tivemos um momento um pouco difícil em relação ao diagnóstico e a gente, por conta de alguns problemas técnicos que existiam com o Instituto Adolfo Lutz, no sentido de garantir a resposta a esses exames, e a gente começou a buscar alternativas, né, para tentar enfrentar essa questão da testagem, que é colocada como uma questão fundamental, uhum, né, no sentido de fazer diagnóstico e isolar as pessoas. Né. E hoje a gente está numa situação bastante boa, né, no sentido de contar com uma parceria com a Unesp que a gente tem, com um laboratório que possibilita a gente ter um resultado de PCR, que é o teste ouro, né, para o diagnóstico, em 24 horas. Né. Isso daí, para nós, é uma situação bastante importante no sentido de evitar essa disseminação da doença aqui.
Agora, neste momento, pouco mais de 130 casos confirmados, é isso, Dr. Walter?
É exatamente isso. Nós temos 136 casos, 4 óbitos no município.
Digamos que Araraquara está fora desse centro de preocupação, de atenção do governo do estado, no sentido das cidades do interior.
Não, eu acho que Araraquara até que não está fora. Né? Houve um estudo por parte da Unesp em relação às possíveis cidades do interior que a doença talvez ela se invadiria o interior. Né? Ribeirão Preto, Araraquara, Sorocaba, Campinas, São José do Rio Preto, porque são cidades, né, que têm uma ligação com São Paulo através de rodovias e uma importância socioeconômica, cultural da região, que talvez isso daí, né, fosse requisitos importantes na disseminação da doença, né? Foi um estudo realizado pela própria Unesp e de Botucatu, né, uma equipe de lá, e que colocou essas cidades como possíveis vetores dessa pandemia para o interior de São Paulo, né? E mesmo, e apesar dessa condição, inclusive por essa condição, a gente tentou tentar entender rapidamente como é que a gente está se colocando em relação a essa epidemia, como é que é a evolução dos casos. E a gente, através de uma parceria com a Unesp e a Unesp com a Embraer, né, a Embraer disponibilizou 40 mil testes para alguns locais, né, São José dos Campos, Botucatu e Araraquara, e a gente hoje tem a disponibilidade aqui para a nossa região de 16 mil testes de PCR para serem feitos. Então, isso está possibilitando a gente testar, né, a maioria das síndromes gripais em grupos de risco, em trabalhadores de saúde e nas síndromes respiratórias aguda grave, né? Então, esse é um elemento fundamental para a gente, principalmente porque a gente foi considerado assim um dos possíveis locais
Ah, sim.
em que a doença se espalharia pelo município, né? E a gente tem verificado, inclusive, que essa questão do isolamento social, o município, apesar de todas as orientações e recomendações que são fornecidas, ela está com índice de isolamento social baixo em relação ao que é preconizado, né? Então, mais um motivo ainda para a gente ficar bastante alerta em relação a essa disseminação da doença aqui.
Ah, sem dúvida. E quanto é? De quanto é o índice?
Ele tem estado nos últimos dias em torno de 40 a 50%. Me
É
parece que
baixo.
o último dado foi de 40%, né? Então, um índice considerado baixo, né?
Outras medidas foram tomadas para tentar desincentivar a população a sair de casa, porque a ideia é sair quem realmente presta os serviços essenciais. Mas a gente sabe que há muitas outras exceções e as pessoas. A quarentena vai se prolongando, a impaciência das pessoas, inclusive, né? Mas elas têm que entender que quanto mais tempo passa e a curva está subindo, mais risco é sair de casa, não é, doutor Walter?
Exatamente isso. O município ele tentou acompanhar o governo do estado, né? E, a partir do momento que teve um decreto em relação a esse isolamento social, o município de Araraquara também, através do seu prefeito, ele acabou também decretando aqui todas as medidas que foram instituídas pelo estado aqui também no município. Houve sim um isolamento nos moldes que foi realizado pelo estado. E, inclusive acompanhou nessa segundo essa prorrogação desse isolamento também foi realizada, só mantendo serviços essenciais, mas serviços essenciais mesmo. Apesar disso, a gente tem verificado que muitas pessoas estão na rua, né? Agora já tem um decreto também em relação ao uso de máscaras obrigatoriamente em qualquer local que você vai estar, você tem que estar com máscara. As empresas, o comércio ainda não foi flexibilizado, talvez seja rapidamente, mas ainda não. Mas qualquer serviço que você tenha que usar, supermercado, farmácia, obrigatoriamente você tem que utilizar a máscara. E esses estabelecimentos, eles são obrigados a exigir máscaras, porque senão eles seriam penalizados pela administração em relação a isso.
Agora, doutor Walter, vocês acompanham também o fluxo da capital para o interior? Vocês têm noção de quanto era normalmente as viagens de São Paulo para a região? Isso diminuiu, isso aumentou? O aumento de casos se deu em relação a esse movimento? Como é que vocês acompanham isso? Porque há essa preocupação de levar, né? Ela estava concentrada, a doença, o número de casos estava concentrado na capital e se espalhou no interior, justamente porque as pessoas se dirigiram a essas regiões, foram para o litoral interior, não é? Como é que vocês acompanham essa questão, esse dado?
O município de Araraquara tem uma ligação muito intensa, né?
É.
Como a grande maioria dos municípios do estado tem com a capital. O que a gente pôde verificar aqui, logo no início da pandemia e o início da ocorrência de casos na capital, a gente teve aqui, logo em seguida, né, a introdução dessa transmissão. Essa transmissão partiu de São Paulo, nós tivemos no primeiro momento alguns casos relacionados à viagem a São Paulo, né, ou de pessoas que estiveram também no exterior, né, e essas pessoas eventualmente aqui testaram positivo, inclusive óbito, né, e casos secundários a esse primeiro caso, né, a gente acabou detectando também. Então nós tivemos uma ondazinha no início, né, em relação ao corona, de pessoas ligadas ou que tinham estado, né, na capital, né? Mas hoje isso daí, essa relação, ela é lógico que permanece. A nossa ligação com São Paulo, ela é muito grande, mas ela reduziu muito, né? Reduziu muito não só pelo isolamento, mas pelo teletrabalho, né, home office, que as pessoas eventualmente estão fazendo todas as coisas praticamente dentro dos domicílios, isoladas, né? Isso daí provavelmente tem diminuído em muito esse fluxo de pessoas entre o município de Araraquara e a capital.
Bom, a ordem é continuar em isolamento social. Segundo determinação do governo do estado, isso segue até 31 de maio. Não sabemos como será a situação até lá, se já passamos do pico, se estamos subindo e se aproximando desse pico. Há vários estudos que certamente validam o isolamento, né? Quer dizer, o isolamento está evitando que este número seja maior. Então, eu acho que a gente tem que deixar um recado final para a população. Principal medida é continuar em isolamento enquanto não temos outra medida efetiva para conter esse vírus, especialmente para tratar esse vírus, né? As infecções, a síndrome provocada por esse vírus.
É exatamente isso. Eu acho que à medida que a gente não tem um medicamento que tenha sido comprovado que tivesse um efeito positivo, contundente em relação ao coronavírus, e à medida que a gente também não tem uma vacina disponível, que aí seria a solução do problema, né? Eu entendo que seria a única solução que a gente teria para essa doença. Imaginando que a gente não tem esses dois fatores, o isolamento ainda é a principal medida no sentido de segurar essa disseminação entre as populações.
E a flexibilização, doutor Walter, isso em discussão ainda com setores, com o governo do estado, isso ainda não tá sendo feito ou está sendo pensado para quando isso for possível?
Isso, exatamente isso, porque a flexibilização, ela é muito complexa. O fato de isolar é muito simples. Agora, flexibilizar é que é o complicado. Isso está sendo discutido, vai ter que ser verificado exatamente como é que vai se dar essa flexibilização, qual setor que eventualmente escalonado que vai começar isso. A gente tem que garantir que tenha leitos disponíveis, que tenha a estrutura de saúde para, de repente, fazer frente a um possível aumento de casos a partir da flexibilização. A gente tem que ter profissionais de saúde preparados para isso e na ativa. A gente tem que equipamentos de proteção individual também disponíveis para as pessoas e ficar testando. E isso a gente está fazendo no momento, a gente tem testado o máximo possível. Então, a partir desses itens todos que a gente considera essenciais no momento de flexibilização, a gente ainda está estudando como é que vai se dar isso daí.
Número de leitos aproximado que a cidade tem à disposição?
Então, a gente hoje está numa condição muito tranquila em torno de leitos. A gente está com uma capacidade de leito, de ocupação de leitos hospitalares baixa. A gente tem um hospital de campanha aqui que está para começar, acho que amanhã ele inaugura. Tem mais 20 leitos de UTI, mais 30 leitos para as pessoas, mas tem mais 10 leitos na Santa Casa do município. Ou seja, a gente ainda está, no momento, né, considerando a situação nossa, numa condição muito boa, né, para garantir assistência da melhor qualidade às pessoas com acesso ao respirador, com acesso ao serviço que ela realmente precisa, né? Então, a gente está numa condição relativamente boa e espero mantê-la dessa
Sim,
maneira.
Eu quero agradecer muito a atenção do professor Dr. Walter Figueiredo, diretor do Serviço Especial de Saúde, SESA, de Araraquara, vinculado à Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, Dr. Walter, pela atenção aqui com o ouvinte da Rádio USP.
Foi um prazer muito grande poder discutir um pouquinho sobre esse tema extremamente importante.